E a reportagem da Rádio Nativa conversa hoje com uma brasileira, uma ibirarense, que mora há 18 anos nos Estados Unidos, está residindo em Orlando. Ela trabalha como decoradora de luzes e cores na Disney e também é repórter de uma televisão. Ela apresenta o programa Nightlife, que fala da vida dos brasileiros e também da cena noturna lá em Orlando, que é a Giza Dalomo. Tudo bem, Giza?
Bom dia. Tudo bem, um prazer ser convidada por vocês. Para mim foi uma novidade e estou muito feliz.
Giza, você está aqui no Brasil, veio passar algumas férias aqui, né? Passou 6 dias por aqui e já está voltando hoje, então, para os Estados Unidos.
Vim só passar o aniversário do meu pai, que foi ontem, seu Zacarias Dalomo, e uma viagem muito rápida por causa do furacão. Tive que adiar, eu ficaria 22 dias aqui, mas como o furacão passou essa vez muito forte e a gente ficou uma semana, duas sem energia, foi triste. Foi um dos furacões mais violentos que passou no sul da Flórida, então eu tive que adiar essa minha viagem de 22 dias para somente uma semana.
E é algo que a gente pode até entrar nesse assunto, Giza, já que você passou de perto, então, e viveu esse furacão Irma, que foi um dos mais terríveis aí dos últimos anos e que atingiu não só os Estados Unidos, mas também alguns outros países que ficam ali próximos, enfim, desse...
Foi, Porto Rico, Cuba. E o problema todo, esse furacão, que deixou todo mundo muito tenso, foi por causa que ele estava vindo numa direção e um dia, dois antes de chegar no sul da Flórida, ele tomou outra direção. Então, ele atingiu cidades que não estavam preparadas para serem atingidas. Porque, não sei se você sabe, que nos Estados Unidos, quando o furacão chega, 15 dias antes, eles já dão um alerta. Você já começa a comprar as comidas, já começa a se preparar. E muitas cidades não estavam preparadas, por isso que aconteceu...
Muitas perdas, né?
Muitas perdas, muita coisa aconteceu por ninguém conseguir se preparar antes do furacão chegar. As cidades que estavam preparadas não aconteceu quase nada. Claro, alagamentos, casas caíram, árvores, mas estavam preparados.
Uhum. Giza, e para uma brasileira? Claro, você já está há 18 anos por lá, já deve ter pego algum outro furacão. Como é que foi enfrentar o Irma e também qual é a sensação que se tem quando chega a tempestade?
A sensação é muito medo. Muito medo porque tu está numa situação que você tem que ficar, como eu posso dizer, não tem como correr. Tu tem que ficar ali, esperando. E a sensação é horrível por causa que você... eles não dão um horário certo para ele passar. E ele um pouco, ele estava rodando muito em Porto Rico, então um pouco eles falavam, vai chegar em 12 horas, daí a pouco vai chegar em 18 horas, e tu fechado dentro de casa. Nós ficamos 3 dias sem sair dentro de casa, porque o furacão não tinha um horário certo para chegar, e é um medo, muito medo. Uhum. Isso é uma sensação horrível.
E qual é que foi o cenário, então, depois que vocês saíram de casa, que esse furacão já tinha passado?
Eu, como eu trabalho na mídia, e eu, o pessoal da mídia pode sair a partir das 6 horas da manhã. O furacão passou às 2:30. A partir das 2:40, mais ou menos, 160 milhões de pessoas em Orlando, na Flórida, não tinham mais energia. Então, a partir dali, horrível, porque das 2:30, muito vento, muita chuva, até às 7 da manhã. A partir das 7 da manhã, eu, como mídia, já podia sair, mas as pessoas só podiam sair a partir das 7 da noite, 12 horas depois do furacão. A sensação é horrível. Uma sensação assim, tu vê as casas embaixo d'água, as casas no chão. Então, a gente vê que dinheiro não é nada nessa vida. Materiais, eu acho que o dia de hoje, eu vejo lá nos Estados Unidos, as pessoas não são igual aqui no nosso país. Lá, quando chega o furacão, os americanos, eu não sei se vocês viram, era bilhões e bilhões de pessoas largando tudo. Eles pegam o cachorro deles, que tem muitos cachorros, o cachorro e pega a estrada, eles largam tudo. E eu senti nesse último furacão agora, Irma, que as pessoas, o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele não quer largar.
É muito apegado ao material.
É muito apegado ao material. As pessoas não foram embora. Aconteceu muita coisa porque esperaram para a última hora. E o americano, uma semana antes, já pegou a estrada. Uhum. Porque eles são preparados. E a gente, como é muito material, a gente pensa muito no dinheiro, na casa e tudo. Então, aconteceu muitas coisas, como o governador falou, por causa que os brasileiros esperaram para a última hora.
Giza, o furacão Irma passou dia 9 em Orlando, momento que você estava lá. Hoje já é dia 16 de outubro. Como é que está essa reconstrução? Já houve uma reconstrução? Qual é que é a realidade hoje lá em Orlando?
A realidade é, depois de 10 dias, não sei se vocês viram, não tinha comida, não tinha água por mais uns 6 dias depois do furacão. Hoje, se você chegar em Orlando, você pensa que não passou furacão. Por quê? Lá as coisas funcionam. Dois, três dias depois do furacão, claro que onde está inundado, até hoje ainda tem que esperar.
Né?
Mas até hoje ainda tem casas embaixo da água, tem ainda muitas pessoas sem energia e agora já está começando a normalizar. Mas eu vejo, se fosse em outro país, ia demorar anos e anos. Mas nos Estados Unidos, daqui um mês, tu chega lá, já tá tudo normal.
Gisele, você trabalha na Disney, né? Que talvez seja o maior parque temático do mundo e com certeza é o mais conhecido. A Disney também sofreu com o furacão? Como é que foi?
A Disney não sofreu muito porque eles já constroem preparados para o furacão mesmo. Claro que atingiu muitas coisas, mas não foi como estavam esperando que podia cair o Magic Kingdom, a torre do Magic Kingdom, que é um dos parques mais visitados do mundo. Então, eles estavam com medo disso, mas não aconteceu grandes prejuízos, não. Foi uma das partes no sul da Flórida que não foi muito atingido.
Você, Gisa, há 18 anos nos Estados Unidos, sem dúvida, deve gerar muita curiosidade para nós aqui do Brasil, para nós aqui de Biraras, já que você saiu daqui e vive há tanto tempo por lá. Eu gostaria, então, que para a gente encerrar essa nossa entrevista, você falasse um pouquinho da tua experiência por lá, quais foram as impressões que você teve, se está valendo a pena você... Com certeza deve estar, né? Já são quase 20 anos nos Estados Unidos. Mas como é que é, então, a vida para uma brasileira aqui de Biraras lá nos Estados Unidos, em Orlando?
Tu sabe que até hoje eu paro e penso... Será que sou eu mesmo? As pessoas aqui de Biraras me conhecem. Eu trabalhei como empregada doméstica aqui. Daí eu fui para Porto Alegre, me casei. Me casei com uma pessoa bem sucedida. Fiquei 24 anos casada. Daí transferiram ele, trabalhar na Petrobras, transferiram ele para lá. Então as coisas foram acontecendo. Eu nem sonhava, eu nem pensava, imagina, daqui... de uma família muito humilde e parar nos Estados Unidos e ver que os Estados Unidos, ele dá oportunidades. Quando a oportunidade bate na tua porta, você tem que abraçar com as duas mãos. Porque tem muitos brasileiros que vão e a oportunidade bate, mas ele não abraça. E tem muitos que têm medo. E eu vejo, assim, a diferença. Fico triste, porque o nosso país deveria ser primeiro mundo. Porque eu vejo, tem tudo de bom nesse país, tudo de bom. Mas claro que tem nossos políticos aí que parece que o nosso país não vai para frente por causa disso, né? Mas para mim o Brasil é o primeiro mundo. E lá nos Estados Unidos eu vejo que a gente trabalha pouco e ganha muito. Aqui o que você ganha no mês, a gente ganha numa semana. Tem mais facilidade. Uma pena que é difícil de um brasileiro ir ficar lá nos Estados Unidos legal. Só tem duas chances de ele ficar legal, porque eu vejo que muitas pessoas estão fazendo para mim a mesma pergunta. Como você conseguiu o documento?
Porque hoje você é cidadã americana,
hoje,
né?
Hoje eu sou cidadã americana. Hoje eu sou porque você... Quando você tem um green card, você fica 3 anos casado, você pode ter a tua cidadania. Ou você fica 5 anos separada, mas tendo o green card, e você ganha a cidadania. Eu ganhei através da minha filha. Quando ela completou 21 anos, como meu ex-marido deu documento para ela e ela passou para mim. Hoje eu sou cidadã americana, que é um orgulho para mim poder entrar e sair no nosso país a hora que eu tenho um tempinho, que sobra um dinheiro, eu venho mesmo. E é isso. Quem puder ir para lá e conseguir um documento, eu acho que consegue, como posso dizer, juntar um dinheirinho muito rápido, muito rápido. E tem duas maneiras, que as pessoas que eu, esses 6 dias que eu estou aqui, eu escutei muito isso. Nossa, mas se o fulano for e a mulher engravidar, tendo um filho americano, ele pode conseguir documento? Não, não pode. Tem duas maneiras que você pode conseguir documento. Ou casando com um americano ou alguém que já seja cidadão, ou filho passar para o pai, ou pai passar para filho.
Uhum.
Essas duas maneiras que se tornam fáceis. Ou empresas que têm a filial lá e levam o brasileiro como para trabalhar na filial lá.
São aí as, consegue
o visto. É, mas as duas maneiras que é mais fácil é o casando ou o filho passando para o pai. Agora, o brasileiro que pensa que ir para lá e tendo filho...
Vai resolver
o problema? Não vai.
É uma pena, não é isso?
É verdade. Mas nosso país tem tudo de bom. Eu adoro. E uma coisa boa aqui. A pessoa pode não ter dinheiro. Mas o calor humano, o sorriso... todo mundo feliz. Tu vai nessas festas, eu fui em várias festas agora, e eu vi como as pessoas são felizes. E eu vejo o americano não é feliz. O americano é fechado, o americano tem sorriso no rosto. Por isso que eu amo muito o nosso país.
Que bom. Giza, você é uma pessoa super bem relacionada lá em Orlando. Como a gente falou, trabalha para uma TV e também está na Disney. Então a gente vai manter esse contato contigo e quem sabe em breve traremos mais informações de lá de Orlando para a nossa comunidade aqui de Ibirayaras. Muito obrigado pela tua entrevista e que você tenha sucesso aí lá nos Estados Unidos.
Eu...
no teu trabalho na Disney e também na televisão que você trabalha aí à frente do Nightlife.
Eu que agradeço a vocês por esse convite maravilhoso e com certeza o que vocês precisarem, contem comigo.
Muito bem, conversamos então com Giza Dalomo, que é filha do seu Zacarias Dalomo, né? Todo mundo conhece aqui na nossa cidade e que atualmente mora nos Estados Unidos. Com informação da Central de Jornalismo da Rádio Nativa, para o Tá na Mesa, Ricardo Silva.